Bom, boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente audiência pública, que visa discutir sobre a fixação dos subsídios dos agentes políticos do município. Bom, vou fazer uma introdução para a gente começar a sessão. Na verdade, a audiência pública foi marcada pelo vereador Pedro, tá? A indicação do projeto de lei que só a mesa diretora, né, pode, né, apresentar. Foi uma indicação minha, tá? Essa é a segunda vez que eu faço essa indicação para redução do subsídio. Em 2015, eu apresentei essa indicação e apresentei novamente, né? Queria agradecer a presença do vereador Rafael, do vereador Marcão e do vereador Pedro, que está presente, né? Os munícipes que estão aqui também no plenário. Doutor Rafael, que vai esclarecer para nós, né, como que vai ser tratado essa sessão, porque ela trata-se de um projeto de lei que visa, né, fixar o valor do subsídio dos agentes políticos. Tá? Quero salientar para os nobres companheiros da casa que a discussão tem que partir em cima do tema, tá? Porque a audiência pública trata-se desse assunto, tá bom? Cada um vai ter seu tempo para se manifestar, né? E também usar a tribuna da casa. E as pessoas que estão aqui no plenário, a gente vai abrir para que possa também fazer as suas perguntas e tirar as suas dúvidas. Então, primeiramente, gostaria de convidar o Dr. Rafael, que é o jurídico da casa, para esclarecer sobre o que deve e o que não deve, e como se deve apresentar esse projeto de lei aqui nessa casa, onde votamos em projetos e também apresentamos projetos. Boa noite. Com a palavra, o Dr. Rafael.
Boa noite a todos. Meu nome é Rafael de Oliveira Matias, eu sou procurador legislativo aqui da Câmara Municipal. Boa noite, senhor presidente dessa audiência, em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores e os munícipes presentes. Bem, como dito pelo vereador Bacana, essa audiência foi convocada pelo presidente Pedro para, nos termos regimentais, tratar de assuntos de interesse da coletividade, que nesse caso seria a fixação de subsídios dos agentes políticos municipais. Inicialmente, eu vou tratar aqui do contexto jurídico, do contexto legal, acerca da fixação dos subsídios dos agentes políticos. No que diz respeito à fixação dos subsídios, a Constituição impõe uma competência para que essa remuneração, seja no âmbito municipal, dos vereadores, do prefeito, do vice ou dos secretários, seja deflagrado o processo legislativo. Nesse caso, a nossa Constituição outorgou à Câmara de Vereadores a competência para deflagrar esse processo legislativo, ou seja, para iniciar tal procedimento. Então, o artigo 29 fala: o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Então, nesse aspecto que diz respeito à legislatura para a subsequente, que muitas vezes gera um embate político, no sentido de que, para alguns vereadores, eles consideram justo a redução, mas para que essa medida seja efetivamente justa, ela deveria ocorrer na legislatura em vigor e, infelizmente, de acordo com a Constituição, isso daí não é viável. O subsídio dos vereadores, ele é fixado de uma legislatura para outra, para a subsequente. E, obviamente, como a competência é da Câmara Municipal, essa competência ela é exteriorizada através de um ato da mesa diretora. Ou seja, o processo legislativo que inicia a fixação do subsídio dos vereadores parte
da mesa diretora. Nesse caso aqui, o artigo 25 da nossa lei orgânica, ele é claro, ele fala que a iniciativa de propositura para fixação de subsídios de prefeito, vice, vereador, secretários, obviamente, compete à mesa diretora. Verificada essa questão da competência para a proposição do projeto que fixa os subsídios, importante que a gente trate a respeito do limite para fixação. Afinal, a remuneração desses agentes públicos não pode ocorrer de maneira irrestrita ou deliberada de acordo com a conveniência da Câmara Municipal. Por isso que a Constituição, também no seu artigo 29, determina que, no caso de municípios de 10 a 50 mil habitantes, ele impõe o limite para os subsídios, que no caso do nosso município, possui algo em torno de 45 mil habitantes, o limite da remuneração seria 30% do subsídio de um deputado estadual. Ou seja, a remuneração dos vereadores não pode ultrapassar o limite máximo de 30% do subsídio dos deputados estaduais. Aí muitos se perguntam, quanto que ganha um deputado estadual? Um deputado estadual aqui em São Paulo, de acordo com uma lei de 2016, possui o subsídio de R$ 25.322,25. O que, aplicando o percentual de 30%, o limite máximo para a remuneração de um vereador de uma cidade do porte de Garça seria R$ 7.596,67. Então, seja lá qual for o montante a ser fixado pela Câmara, ele não pode ultrapassar os R$ 7.596,67. Além disso, além do limite da remuneração, quando da fixação desses subsídios, a Câmara não pode ultrapassar certos limites de gastos, como, por exemplo, aquele imposto pelo artigo 29A da Constituição Federal. A nossa Constituição, além de se observar o limite de 30% para a remuneração dos vereadores, impôs a necessidade de observar o limite de 7% da receita do município. Ou seja, tudo que o município arrecada, a Câmara não pode gastar mais do que 7%, incluindo o subsídio dos vereadores. Então, quando da fixação, é muito importante que se observe o valor, porque senão, em caso seja extrapolado esse limite de 7%, obviamente o presidente da Câmara pode incorrer na rejeição de contas, pelo Tribunal de Contas, enfim, responsabilidade por improbidade. Então é algo muito sério que também tem que ser observado. No caso da Câmara Municipal de Garça, nós estamos em aproximadamente 1,2% da receita. Nós teríamos um limite de 7%. Então, nós estamos utilizando algo em torno de 17% da nossa liberdade constitucional para gastos. A Câmara de Garça gasta 1,2%, o limite é 7%. Como dito, além da competência da mesa para fixação dos subsídios dos vereadores, tanto a nossa lei orgânica quanto a Constituição imputou à Câmara Municipal também a competência para fixar os subsídios de prefeito, vice-secretário. O artigo 29 é claro com relação a isso, e o artigo 25 da nossa lei orgânica também trata do assunto. Ele impõe à mesa diretora a competência da iniciativa de lei para a fixação dos subsídios dos vereadores, prefeito, vice-secretários. No caso de vereador, como dito, o limite de remuneratório seria 30% do subsídio de deputado estadual. E prefeito? Prefeito também tem um limite, obviamente, não é um valor irrestrito, assim como os demais servidores públicos do município, do estado, da União, também possuem limite, que nesse caso encontra previsão no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Ele fala, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, empregos e funções da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer poder, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie do ministro do STF. Ou seja, no caso de prefeito, vice, secretários e os demais servidores em geral, não podem ser remunerados acima do subsídio do ministro do STF, o qual, por sua vez, de acordo com uma lei de 2015, uma lei federal, instituiu no montante de R$ 33.763. Então, nenhum agente público, inclusive o prefeito, deve observar esse limite. E os vereadores, além desse limite, o subteto de 30% da remuneração dos deputados estaduais. Basicamente era isso que eu tinha a explanar. Tentei ser o mais breve, o mais didático possível. E, enfim, caso haja alguma dúvida, eu me coloco à disposição para respondê-la.
Obrigado, doutor Rafael. Gostaria de passar a palavra para algum vereador, né, que quiser opinar sobre o fato e o que o doutor Rafael, né, acabou de esclarecer aqui para o pessoal que se encontra presente e também para os demais vereadores. Então, passo a palavra para o vereador Marcão, né.
Boa noite, presidente desta audiência, vereador Antônio Franco dos Santos, bacana, demais vereadores, público que bravamente comparece aqui à nossa Casa de Leis nesta noite de sexta-feira. Da mesma forma que quando foi lançado esse assunto, e ele ganhou corpo, ultimamente eu tenho percebido que eu acho que o pessoal entendeu e diminuiu assim, a discussão em torno disso. Por quê? Primeiro, que eu acho que chegaram à conclusão que a Câmara Garcense aqui realmente é uma das mais econômicas do Brasil. De 7%, que é o duodécimo, recebe 1. Hoje está recebendo 1,2 por causa da queda da arrecadação. Então, a questão de economia, já, eu ouso dizer que já foi por água abaixo. Por quê? Porque é uma lei, isso daí está na Constituição. Então, tem que repassar para a Câmara. É o duodécimo, tem que repassar, né? Se a Câmara não usar durante o ano, lá na frente, devolve. Então, não tem como fazer uma coisa planejada contando com esse dinheiro. Não há como fazer planejamento com esse dinheiro que vai ser devolvido, a não ser utilizá-lo no mês de dezembro, conforme tem sido usado aí nos últimos anos, em todas as administrações, principalmente para quitação de folha de pagamento e 13º. Então, assim, claro que é um tema espinhoso. Um tema que fala, pô, você vai falar lá, quer dizer que você está defendendo, está sendo corporativista. Não é. É que é a realidade. É a realidade. Hoje, arredondando, em torno de 2.800 bruto, né? Me corrija aí, viu, se eu estiver falando besteira. 2.800 bruto. Tem os descontos, 2.400. Conforme demonstrou o nosso competente procurador jurídico, o salário aqui na Câmara poderia ser de 7.600. 7.597, né, para não falar 7.600. Tem cidades por aí, por exemplo, o Júlio, eu vi uma postagem dele, eu acho que ele até pode me corrigir. Eu acho que foi Ibitinga, que tem esse valor de 7.597, vamos arredondar, 7.600, e está baixando justamente para o valor que a gente recebe aqui agora. E é bom que se frise o seguinte: do teto máximo que pode ser pago para vereador, do 100%, hoje a Câmara de Garça paga 36,8%. Pô, como falar que está gastando? Que é um clamor popular? Claro, hoje, devido à categoria políticos, vamos falar dessa forma, de tanta besteira que eles fizeram nos últimos anos, que, ouso dizer, que todo mundo que é político é nivelado por baixo. Todo mundo, essa é a realidade. Todo mundo fala que não vale nada, que não presta, patati, patatá, mas não é desse jeito. A realidade lá em cima é diferente da realidade nossa aqui. Aqui, a Câmara de Garça, eu acho que tem 7 ou 8 funcionários. 8. Não tem nenhum cargo.
Tá. Ô, vereador, até me desculpe, ele, na tribuna, ele pode usar até quantos minutos, né? Então vamos colocar, tá, desculpa eu interromper, vamos colocar 10 minutos, tá?
Tranquilo.
Para que depois os próximos nobres possam também expor sua opinião.
Sem problema, muito obrigado. Então, são 8 funcionários aqui e não pode ser ninguém contratado via comissionado. Não tem. Os cargos que existem hoje aqui são utilizados pelos funcionários estatutários. Então, não tem essa. Outra coisa que vocês também podem não saber. Eu estou citando isso porque tem lugar, por exemplo, Tupã, procura saber Tupã. Tupã é uma instância turística. Para quem não sabe, deixou de ser cidade. É um pouco maior que Garça. Lá é R$7.000, cada vereador tem um assessor, tem um carro e ainda tem a TV Câmara com uma quantidade de matérias semanais ou mensais, não sei, para cada vereador. Já pensou se tivesse isso aqui? Já tinha, né? Já tinha, essa casa já tinha vindo abaixo. Então, é bom que se frise. A Câmara de Garça é uma das mais econômicas do país. E deixo aqui 2 questionamentos. Primeiro, como nós vamos resolver a situação com o TCE, Tribunal de Contas do Estado, que diz que, traduzindo no popularesco, que a Câmara de Garça gasta muito pouco. Sabia que eles falaram isso? Como que nós vamos resolver esse problema? Não, você está louco, você está viajando. É isso. Eles alegam falta de planejamento e alegam que está gastando pouco. Muito pouco. É a Câmara que menos gasta em toda a região. Então, essa é o primeiro questionamento. E outra coisa que eu gostaria de frisar, que é o seguinte, vereador não tem pagamento. Vereador recebe subsídio. É bom que se frise. O subsídio, a definição de subsídio, é bem diferente da definição de pagamento. Tá? Vereador não tem, pelo menos aqui na casa, não tem 13º, não tem férias. Aí vai aparecer aquele que vai falar, pô, só faltava ter. Sabia que tem lugar que tem? Eu acho que já foi julgado que é favorável. Que é favorável. Sabiam disso? Vereador, tem cidades aí que o vereador recebe férias 13º? Então, depois de tudo isso, gente, e principalmente pelo fato disso daí só mudar a partir de 2021, eu acho que ficou muito claro que o valor que é aqui direcionado a cada vereador, o subsídio que é direcionado a cada vereador, primeiro não vai mudar a vida de ninguém aqui. Não vai mudar a vida de ninguém. Tenho certeza. Nenhum dos 13 aqui depende desse valor. E eu tenho certeza que a maioria se utiliza desse valor justamente junto à sua base. Pode ter certeza. Ou vocês acham que quantos vereadores, é uma coisa básica e até... Ou vocês acham que quantos vereadores durante essa semana foram procurados para colaborar com Festa Junina? Que é uma coisa, sabe, básica de tudo. Então, são situações, assim, volto a dizer, eu nunca me coloquei aqui frontalmente contrário a essa diminuição. Nunca me coloquei. Só que também eu penso o seguinte, vamos pensar, vamos analisar as coisas não apenas com o coração. Vamos analisar as coisas tecnicamente? Vamos ver se realmente é uma coisa viável? E lembrando, é só a partir de 2021. É isso que eu gostaria de frisar. Eu tenho a consciência muito tranquila, sei que provavelmente devo ser atacado aí por alguém aí na internet com relação a isso. Não me preocupo com isso, muito pelo contrário, sou muito tranquilo, mas esse é meu ponto de vista. Podem ter certeza, o subsídio aqui na Câmara não é nada fora dos padrões. É sim, fora dos padrões, mas para baixo. Procure saber quantas cidades do tamanho de Garça que não tem o valor de 7.600 e tem esse valor que tem. Procura saber, depois vocês vão poder comentar se Garça realmente gasta muito ou gasta...
Ok. Bom, a palavra continua aberta, então o vereador Pedro pede uso da palavra, então com a palavra o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, procurador da casa, senhores vereadores, primeiramente gostaria de agradecer a presença dos poucos que estão aqui e gostaria de colocar o seguinte, nós como os vereadores, nós recebemos, nós somos o canal entre a sociedade e o poder público e somos as pessoas que recebem, estamos mais próximos da população pela vivência, nós recebemos as demandas e levamos à Casa de Leis para tentar encaminhar para frente os projetos. Lembro que essa discussão não é ainda em cima de um projeto protocolado, porque, como todos sabem, e foi bem colocado pelo administrativo, o nosso legislativo da Casa, uma atribuição da mesa diretora, que nós temos 4 vereadores. Né? Por não ter conseguido alcançar as assinaturas necessárias, que seriam a maioria, 3, nós só temos 2 assinaturas por enquanto, que é a minha e do vereador Bacana. Então o projeto ainda não está na casa. Né? Então não tem como fazer um estudo mais aprofundado, porque o projeto não teve a liberdade de entrar. Né? Então não entrou, não tem um parecer, não tem uma reunião, não tem nada para se fazer em cima do projeto, porque o projeto ainda não existe palpável dentro da casa, pois falta assinatura para entrar. Mas mesmo assim, diante da demanda que as pessoas procuram, tivemos uma sessão que as pessoas tiveram aqui, colocaram, e como atribuição minha como vereador, já recebi muitas vezes, as pessoas elas nos procuram muito pela internet, na rua, mas infelizmente, quando é a hora da pessoa falar, é a hora da população chegar aqui e se expor, de mostrar a sua vontade, mostrar a sua força, infelizmente nós ficamos decepcionados pela quantidade de pessoas. Eu vejo uns rostos conhecidos aqui na cama toda segunda-feira, mais algumas pessoas, Palmir e tudo mais, mas eu esperava que a população desse um pouco mais de apoio, porque primeiro, é uma demanda que a própria população solicitou. Né? Então, penso assim, se realmente não tem um apoio muito grande, né? Então a gente fica um pouco, até meio que frustrado, é difícil falar isso, mas essa é a verdade. Não tenho a certeza de que o projeto irá à frente, pois falta, além de faltar assinatura, tem muita discussão jurídica em cima, né? É um projeto bem debatido, bem disputado juridicamente, pois nós sabemos que quem fazem as leis no nosso Brasil são os políticos. E nada mais do que se blindam em cima de artigos, de tudo mais, para que nós não possamos fazer alterações. Essa é a verdade. Infelizmente, vem de cima blindado, existe sim a possibilidade de luta jurídica, e é por isso que nós estamos aqui, para tentar, mesmo que fracos, fazer essa redução. Mas eu penso que, infelizmente, o projeto não deve entrar, porque falta assinatura, não teve o apoio necessário das pessoas que estão aqui. Agradeço muito as pessoas que estão, porque eu sei que não é fácil sair de casa em plena uma sexta-feira para vir aqui. Mas eu fico aqui, ó, feliz pelos que estão, chateado, porque muitas vezes a gente se indispõe de apresentar um projeto polêmico nesse sentido, um projeto difícil de apresentar, Porque parece que não, mas é um desgaste grande. O vereador Bacana já apresentou outras vezes. Ele já sofreu muito mais desgastes do que eu. Eu agora eu entendo o que ele diz quando, quando ele cita que é um projeto difícil de se apresentar. Fico aqui com o meu posicionamento da seguinte maneira. Eu não volto atrás. O que necessitar da minha assinatura, o projeto entra. O que necessitar do meu apoio como mesa diretora, como presidente, eu vou apoiar, eu vou assinar, eu vou fazer o possível para que esse projeto siga em frente. Mas,
permite uma parte, vereador. Só gostaria de falar para os vereadores que também pode solicitar uma parte também dos vereadores que estão usando a tribuna, tá bom?
Então fica aqui bem claro que deixo todo o meu apoio ao projeto. Não me arrependo de ter apresentado. Fico frustrado por fazer uma audiência pública ao qual eu esperava que a comunidade garcense tivesse um maior apoio, um maior empenho, mas fico aqui firme de que, se for necessário, eu vou até o final para ver esse projeto aprovado na nossa Casa de Leis. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.
Eu passo a palavra agora para o vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste. Devido ao clamor das últimas semanas em rede social, embora não tenha sido tão grande, mas existiram algumas postagens, e a gente até entende o posicionamento de algumas pessoas na rede social ou até quando conversam conosco na rua. O momento que nós vivemos na política realmente é assustador, e isso causa uma aversão a qualquer tipo de político. Então, acredito que nós, como diz o vereador Marcão, somos nivelados por baixo, embora sabemos que não conseguimos agradar a todos, mas, felizmente ou infelizmente, o processo democrático passa pela política. Por mais que nós tenhamos descrença dos políticos que talvez nós mesmos elegemos, ou a democracia elegeu em sua maioria, mas a gente não pode perder a fé e a esperança de que nós possamos ter um país melhor através da política. Acreditar que não podemos generalizar o que nós estamos vivenciando aí, o que a mídia tem nos mostrado. O processo democrático, que obrigatoriamente passa pela política e para qualquer tipo de resultado no nosso país, evolução, melhora, educação, saúde, ele precisa passar pelo político e pela política. É que nós não estamos tendo sorte, né, de ter bons políticos nos cargos aqui acima de nós e nas escolhas feitas pela própria população. Tenho para mim que estamos vivendo um momento que vamos guardar para o resto das nossas vidas. Nós vamos contar esse momento para os nossos filhos, para os nossos netos, porque não me recordo em outras situações, a não ser em casos apartados e muito em pouca quantidade, de político sendo preso, né? Acordando todo dia de manhã e colocando em qualquer mídia, vai ter uma operação em Minas Gerais, uma operação em São Paulo, uma operação no Nordeste. Então, isso acho que já fica para nós como uma revolução política. E acreditar nas pessoas que nós vamos eleger agora, na próxima eleição. Pesquisar bem essas pessoas, porque fugir da política não adianta. Acredito que o caminho da melhora do nosso país está na mão do político.
Vereador, você me desculpe até interromper, mas eu gostaria que você tentasse ao fato, né, que está sendo discutido hoje, por favor.
Quando eu trago à baila a situação que nós estamos vivendo nesses 3 minutos que eu já utilizei, é para chegar na definição de que temos hoje esse clamor por economia, mas não é esse projeto que reduz supostamente e tem mais economia que vai ser votado numa sessão ou não, que vai resolver o problema do nosso país. Porque cortaremos aí o salário da próxima Câmara Municipal, que ocorre daqui 3 anos praticamente. Então, não acredito ser o momento para discussão. Acredito que a maioria da população também não acha que é o momento da discussão. Alguns se posicionam em rede social, outros não. Mas, como foi dito aqui por alguns vereadores, já, inclusive pelo Marcão, a nossa cidade, não existe uma Câmara gastona. Nossa Câmara é enxuta. Isso já foi mostrado em várias decisões. Se eu tiver errado, o Rafael, procurador, aqui pode me corrigir. Alguns apontamentos, inclusive do Tribunal de Contas, é que nossa Câmara não gasta dinheiro. E criando essa suposta redução, nós estamos criando um problema também para a Câmara Municipal. Não tenho nenhum tipo de pensamento fechado referente à questão, mas não consigo enxergar que votando esse projeto e tratando dessa suposta economia, a gente resolva o problema da política tão pouco garcense, tão pouco do nosso estado, tão pouco do nosso país. O que nós temos que prezar é por eleger pessoas que nós acreditamos que vão nos representar. Fica aqui minha fala. Também esperava um número maior de ouvintes, mas agradeço a presença de todos e vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Muito obrigado e boa noite.
Bom, eu vou usar a palavra agora, tá? Aí está anotado na sequência, vereadora Patrícia. Boa noite a todos, boa noite à população que se faz presente também, os internautas que estão assistindo a sessão. Os companheiros, né, defendem muito bem seus pensamentos, eu respeito. A questão é, né, que quando você é eleito, a população ela te dá o direito de legislar. Tá? E para você legislar, você tem regras dentro aqui, né, da Casa Legislativa. Então você tem que apresentar projeto dentro da legalidade. Projetos, né, que têm normas para você apresentar projetos. E esse é o dever da Câmara. Em nenhum momento, né, pelo menos eu, não apresentei, ou não fiz uma indicação para esse projeto com relação à economicidade. Em nenhum momento eu disse isso. Tá? A questão que está sendo debatida em defesa do projeto é essa, economicidade. Mas eu queria deixar bem claro que não é esta a questão. A questão é que um agente político, ele tem que dar bons exemplos para a coletividade. Né? Quando você é candidato, né, a vereador, você tem que atender o quê? A demanda da sociedade. Né? O que a sociedade hoje, ela realmente quer dos seus representantes. Tá? Se a classe política hoje é uma classe que realmente, sem credibilidade, isso não é problema da Câmara de Garça. Tá? Ela não é problema dos vereadores de Garça. Ele é um problema a nível nacional. Tá? A questão de você apresentar um projeto para outra legislação é que a regra é essa. Tá? Quando os vereadores aqui entraram na Câmara e quando eles disputaram a eleição, eles sabiam já que tinha fixado, né, o subsídio para eles, se forem eleitos, receberem esse subsídio da Câmara. Então não tem nada de demagogia você apresentar. Essa é a regra. A regra é essa. Tá? Os vereadores entrou como vereador, entrou para isso. Eu vi alguns comentários que vereador deveria ser só vereador, ele não deveria trabalhar. É o contrário. Vereador tem que trabalhar. Isso daqui, como o vereador Marcão disse, isso daqui não é salário, isso é subsídio. Tá? E ninguém sabe quem vai ganhar a próxima eleição. Então, é um cargo passageiro, não é cargo vitalício. Tem gente que acha que vai entrar aqui, vai incorporar esse subsídio dentro do seu orçamento e depois não vai obter isso na próxima eleição, vai ter um problema mais sério ainda. Tá? Então, essa é a questão. Na verdade, isso vai ser um alívio, se caso passar para algumas pessoas. Porque, de repente, você fica dependente disso daqui. E isso não é para ficar dependente, porque é um cargo passageiro, né? E a sociedade é quem escolhe seus representantes, tá? E a sociedade sabe. Nós moramos numa cidade de 40 e poucos mil habitantes. Então, quem anda na rua tem o conhecimento de cada um nobre que representa aqui. Porque não sabe do seu caráter, da sua personalidade. Não é ninguém que vai, né, denigrir, desqualificar a imagem das pessoas aqui. Por quê? Quem convive em sociedade sabe, cada um sabe quem é quem. Então, é a realidade é essa. Não tem nada de economicidade esse projeto. É para fazer um equilíbrio entre o poder legislativo e toda a sociedade. Esse equilíbrio, eu digo por quê? Porque se você andar, né, e pesquisar nas ruas da cidade, né, o salário aqui de Garça hoje, para quem está trabalhando, tá? Porque nós tivemos uma perda muito grande de desemprego aqui, o desemprego é muito grande aqui no nosso município. Por quê? Porque existe uma crise econômica no país e o setor industrial não anda muito bem. Então, existe o quê? Uma perda muito grande em relação às demandas de trabalho. Isso é um fato. E se você fazer uma pesquisa, a maioria do trabalhador garcense ganha em média R$ 1.000, tá? Se você dividir a renda por todo o trabalhador garcense. Então, você tem que fazer o quê? Um equilíbrio econômico entre os seus representantes e toda a sociedade. Então, essa é a discussão hoje aqui, tá? O projeto também, para você apresentar, ele tem que ser legal. Você não pode apresentar um projeto que realmente, mesmo que seja votado, ele não pode ser, né, executado, tá? Ele não pode entrar em vigor. Tipo, projetos que você coloca aqui para ser voluntário, tá? Tudo bem, você pode até pôr, mas a lei não permite, tá? A lei não permite que se coloque. Então, tem que fixar um teto mínimo. E o teto mínimo que pode fixar é esse. Apesar de haver discussões também sobre isso. A economia, né, que as pessoas falam com esse projeto é muito relativa, tá? A Câmara, realmente, ela devolve, né, no final do ano, a sobra dos recursos que vem para a Câmara, que é de uso exclusivamente do Poder Legislativo. Devolve, né, para o Poder Executivo. E não é direcionado. Lá ele aplica como ele quer, tá? Ele aplica esse recurso em qualquer setor que ele quiser, porque é um dinheiro que está sendo devolvido para o Poder Executivo. E é comum as câmaras de Garça devolver. Concordo plenamente com o vereador Marcão, disse que é uma câmara econômica. Eu também acho, tá, que é uma câmara econômica. Mas qual que é a demanda da sociedade? Como que você vai ser um representante da sociedade se hoje existe, né, uma sociedade que clama e que sofre, né, em cima do poder econômico, né, que com poucos recursos, com desemprego, e como que você, né, vai poder defender um projeto como esse, tá? A sociedade, ela pede o quê? Ela pede o quê? Ela pede que os seus representantes sejam honestos, tá? Que realmente dedique do seu tempo no Poder Legislativo para fiscalizar o Executivo, tá? Apresentar projeto, que esse é o trabalho do Legislativo, e conseguir emendas, né, que eu acho que isso é mais importante, através dos seus representantes maiores a nível de Estado e a nível federal. Então, esse eu acho que é o trabalho fundamental do vereador, trazer recursos para o município com suas representatividades. Tá? Então, como vários vereadores disseram, é um tema, né, que é complicado para discutir dentro da Casa Legislativa. Por quê? Porque afeta somente, né, no futuro, né, os próximos legisladores, mas que também, né, há uma esperança de que os vereadores que estão atuando nesse mandato possam estar na próxima legislação também. Mas eu acho que, vou repetir aqui, eu acho importante você apresentar esse projeto também. Muitos disseram, por que apresentar esse projeto logo no segundo ano de mandato? Pois bem, é um projeto que só a mesa diretora pode apresentar, tá? Falta 6 meses para terminar o mandato dessa mesa diretora. E quem pode, né, adivinhar que a próxima mesa diretora vai apresentar esse projeto, Tá? Da mesma maneira. Então, por isso que o presidente da casa, o Pedro Santos, né, através de indicação minha, fez o projeto e precisa colher a assinatura. Por isso. Tá? Porque a próxima mesa, ela pode não apresentar o projeto igual a esse. É um momento de discussão? Eu acho que é fundamental um momento de discussão. Porque o país, né, atravessa um momento difícil, um momento complicado na questão política do seu legislador, escolhido pela própria sociedade, que hoje realmente não tem nenhuma representatividade, nem se preocupa em representar uma sociedade. Então, acho que um assunto interessante. É uma pena que veio poucas pessoas aqui também entender o projeto. Mas, enfim, eu acho que é um momento importante, como o vereador Rafael disse aqui, um momento importante para a cidade. Esse assunto, você tem razão, nunca foi discutido aqui em plenário, simplesmente apresentada a indicação, mas nunca foi debatido. Eu acho interessante. Mas, como eu disse para o Pedro, eu acho que o projeto, ele tem que ser, né, tem que colher as assinaturas. Eu acho que é interessante a gente colher as assinaturas, apresentar o projeto para que ele seja, né, realmente debatido de uma forma muito melhor e que as pessoas analisem isso, principalmente, né, nós que somos vereadores. Por quê? Repito aqui, muitas pessoas que colocam esse subsídio dentro do seu orçamento, se no futuro ele acaba perdendo a sua cadeira, ele pode ter mais problema do que resolver o seu problema pessoal aqui dentro da Câmara. Então, eu acho que é fundamental a gente, né, colocar em discussão para o futuro bem próximo. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Continuando, eu passo a palavra agora para a vereadora Patrícia.
Boa noite, Antônio Franco dos Santos, presidindo essa audiência pública, também ao nosso jurídico, ao nosso diretor, vereadores presentes, público que aqui nos acompanha. E eu não sei, eu cheguei 15 minutos depois, né, de iniciado esse processo, eu não sei se está sendo transmitido pela internet. Então, uma boa noite também ao pessoal que nos acompanha online. Bom, importante estarmos aqui hoje para ouvir a população. Como bem hoje aqui já falaram, durante as nossas sessões normais, o pessoal não pode se manifestar. E eu acredito que todos que aqui estão são pessoas que costumam frequentar a Câmara, costumam acompanhar os nossos trabalhos e sabem da opinião de cada vereador. Eu estou já na terceira legislatura, o assunto já foi abordado outras vezes, mas sim, hoje, a primeira vez que fazemos uma audiência. Então, eu gostaria de parabenizar o presidente Pedro, também o vereador Antônio Franco, por mais uma vez lançar a proposta. O que eu quero deixar bem claro é que eu não sou um dos edis responsáveis por estar assinando para que o projeto possa entrar para a votação, somente quem faz parte da mesa diretora. Mas me comprometo, isso somente que eu quero hoje aqui dizer, porque eu sei que todos sabem a minha opinião, mas me comprometo, caso o projeto entre em votação, o meu voto pela diminuição será favorável. Então, esse é um compromisso que eu assumo aqui hoje com vocês. E, então, vamos aguardar, né? Eu gostaria muito também, vieram poucos, mas eu acho que é importante que a gente saiba o que vocês pensam, os argumentos que vocês têm. E até deixo uma sugestão muito importante, que é difícil até o projeto entrar e mais difícil ainda ele ser aprovado, mas nada é impossível. Mas a sugestão que eu deixo é que cada um, como munícipe, cobre mais do Poder Legislativo. Isso sim é importante. Como eu já mencionei aqui em uma outra sessão, eu não acho que esse valor é muito alto. De fato, eu não acho. Mas eu sou favorável à redução. Já até me posicionei aqui falando. Tem vereador que faz a sua parte e tem vereador, muitas vezes, que deixa a desejar. Então, eu acho que o importante, muito mais do que o subsídio, é a gente acompanhar de perto e cobrar. Os vereadores que conhecem a nossa cidade, que conhecem os problemas da comunidade. Ontem mesmo, até ele não está aqui hoje, mas é uma pessoa que frequenta muito a nossa Câmara Municipal, é o professor Letério. Ele e o Flávio Cordeiro, nós estávamos em uma reunião em uma unidade de saúde, na unidade do Dr. Barros. E o que a gente pôde perceber? Que o que o pessoal lá disse? Que gostariam que os vereadores se fizessem mais presentes. Isso ontem lá foi discutido. Então, eu achei importante, né, que os vereadores, então, recebem um valor aqui em Garça razoável pelo trabalho. Eu acho que é um valor até como o Antônio Franco disse. Quanto ganha hoje, em média, que um trabalhador na cidade? R$1.000. Quanto ganha um vereador? R$2.500. Então, é um valor, sim, não é alto, como em tantas cidades, mas é um valor um tanto razoável. Então, vamos dar essa devolutiva à nossa comunidade. Vamos acompanhar mais e contar com a cobrança de vocês. Então, eu estou sempre à disposição, tanto aqui na Câmara, o pessoal sabe que eu estou na rádio, na loja, então é fácil de todos nós, né? A cidade é pequena. De todos nós sermos localizados. O próprio Pedro Santos, nosso presidente, hoje disse que o povo nos procura muito pela internet e pouco vem aqui à Câmara, né, Pedro? E que continue, infelizmente, já que aqui não comparecem, que continue, então, nos procurando pela internet, se assim acharem melhor, fazendo seus pedidos, fazendo as suas cobranças. Porque eu acho que fica uma maneira assim mais satisfatória para a nossa população se ver que está tendo resultado as pessoas que de forma democrática eles aqui colocaram. E eu estou aqui hoje, eu vou poder ficar até por cerca das 15 para as 9, porque hoje eu viajo para São Paulo, então caso eu saia antes do término, a minha justificativa é essa, eu tenho um compromisso amanhã em São Paulo, pego o ônibus agora às 21 horas, mas eu gostaria muito de ouvir as pessoas que hoje aqui estão. Muito obrigada.
Vereadora Patrícia, só permitindo a parte fazer uma observação, claro, na sua fala, até se o vereador Marcão puder me corrigir, mas essa questão de visita nos bairros, o prefeito, né, parece que ele tem uma...
Tem uma agenda, e até a semana que vem que eles vão estar numa creche.
Que ele faz uma audiência, eu acho que, eu não sei se é um mês, uma vez... quantas vezes por mês que eles vão? Uma vez, cada dois meses.
Acho que agora é a sétima edição, se eu não me engano.
O prefeito vai e também os vereadores podem ir também. Então, eu acho que esse trabalho está sendo feito. Tá? Então, assim, basta ficar atento no dia, né? E poder também estar junto lá, tanto o executivo como o legislativo, visitando as comunidades. Acho que é interessante.
Só um instantinho, Rafael.
Coloquei essa observação, tá, vereador?
Tranquilo. Não, eu acho assim importante, até nós teremos a semana que vem, eu acho que será na quarta-feira, se não me engano, na terça, na creche Júlio e Julinho. Né? Hoje até nós divulgamos essa informação com o secretário Cássio Adonis. De fato, é importante, né? Aquele vereador que de repente não faz esse trabalho de ir nas escolas, nas creches, nas unidades, que vá, né, nessas reuniões, escute a demanda da população. Bem lembrado, Antônio Franco, acho que é um outro local também onde o povo tem esse contato. E uma pena que nós não temos mais aqueles plantões que tínhamos aqui na Câmara, né, o plantão do vereador, que também era um outro momento em que nós ficávamos aqui um dia da semana, durante um período de 4 horas, né, para ouvir também os pedidos da comunidade. Mas que cada um encontre, né, o seu meio, a sua forma de ficar próximo ao povo e atender esses pedidos. Obrigada. Ah, desculpe, Rafael.
Era só para salientar que, inclusive, nós recebemos na última semana o convite do Viva Seu Município. Então, todos os vereadores que tiverem vontade de comparecer, estão super convidados.
Ok, obrigada.
Bom, o vereador Zé Luiz Marques quer fazer uso da palavra. Então tá. Bom, nós vamos passar a palavra para o pessoal, né, que está aqui no plenário. Né? Acho que você fez a relação das pessoas que vão falar ou não? Pegaram os nomes? Não? Então tá. É, só quero salientar, tá, para os nossos munícipes, que está aberto, né, a expor sua opinião, a fazer a pergunta. O jurídico da casa está aqui, o Dr. Rafael, que dentro da lei ele possa esclarecer, né, as dúvidas e também, né, expor sua opinião. Eu quero, a gente vai, dentro da audiência pública, ele dá um prazo de 3 minutos para cada munícipe, e se os 3 minutos não der, a gente acrescenta mais 3 minutos. Tá bom? Então, o Valmir ali pediu a palavra. Gostaria de passar a palavra para o Valmir. Tá.
Boa noite a todos, os vereadores, outras pessoas, né? Nós que estamos aqui. Eu queria perguntar para o jurídico é o seguinte, quanto seria essa economia? Porque pelo projeto tá lidando com secretariado, prefeito e vereador, né? Qual seria o montante hoje dessa economia? Ah, e rápido também, para depois dar complemento à questão do Rafael ter reclamado, que ele está reclamando da internet esse negócio. Eu acho que ele tem que começar a rever as situações dele, porque o que ele descoloca, a forma que ele está trabalhando, é que está fazendo o povo cair em cima dele. Então é questão de se rever a situação.
Boa noite, seu Valmir. No que diz respeito a economia que eventualmente isso traria, em razão de não haver projeto efetivamente tramitando na casa, não foi feito, logicamente, o estudo de impacto financeiro. Isso daí, obviamente, é realizado, assim como análise jurídica, o estudo de impacto financeiro por ocasião em que esse projeto é remetido às comissões permanentes. Nesse caso, no que diz respeito ao impacto financeiro, quando ele é encaminhado para a Comissão de Orçamento e Finanças, aqui da Câmara. Então, como não há projeto, esse projeto obviamente ainda não tramitou e nem se sabe quanto efetivamente vai ser o valor delimitado no projeto, embora os vereadores já manifestaram aí a sua intenção de reduzir o valor, eu não posso precificar quanto vai ser obviamente a economia em razão do projeto ainda não tramitar na casa.
Tá, obrigado o Valmir, né, o munícipe presente aqui na audiência. Agora eu passo a palavra para o Júlio Botino, né? Tá, vou anotar seu nome aqui, tá, Júlio? Obrigado pela presença. E aí você pode expor sua opinião e também fazer alguma pergunta para algum vereador, para algum pro jurídico também. Então fica à vontade, boa noite.
Boa noite, à mesa, aos funcionários da casa, os vereadores, aqueles que estão aqui e nos assistem pela internet. Inicialmente na minha casa eu comecei a fazer um levantamento, né? Peguei acho que umas 20 cidades do mesmo tamanho de Garça no estado de São Paulo. Eu não trouxe os dados aqui, até porque o mérito que eu vou tratar vai ser outro. Mas basicamente, acho que nos 7 primeiros que eu já verifiquei, todas as câmaras, né, das outras cidades já eram maiores os valores, né? Então tem os dados que o Marcão trouxe do TCE, né, Tribunal de Contas do Estado, que já fala que a Câmara, né, de Garça gasta pouco, mas o que eu vejo do apelo da população, né, que o Pedro falou, na verdade não é porque está gastando muito, é a efetividade do trabalho, né? Então, como os vereadores estão trabalhando? Na verdade, a crítica do povo não é em relação ao salário. Eu, particularmente, acho ok o vereador ganhar bem desde que ele trabalhe, né? Desde que o trabalho dele chegue até a população. E é por isso que você vê que muitas vezes a população, né, está descrente com a política. Eu vi que o Marcão, o Rafael e o Bacana falaram sobre o cenário nacional e em como ele repercute, né? Mas a gente não pode esquecer do municipal, não, porque uns meses atrás a Câmara de Garça ela foi destaque negativo na TV Tem por conta de projeto proibindo o número 2 no banheiro, gente. É compreensível a descrença da população na política.
Só interromper e fazer uma observação, não foi projeto, tá? Foi um requerimento.
Indicação, né?
Foi indicação.
Enfim, agradeço a correção. Pela indicação, né, é plausível, é compreensível que a população esteja descrente. Atualmente ganha 2.800, né, bruto, e líquido sai 2.500, né?
Uma sugestão, né, que eu poderia dar, eu verifiquei, mas não trouxe os dados certos, poderia equiparar o salário dos vereadores à classe mais baixa dos professores, né, da rede, porque é pouco, né, a gente sabe que não se aproxima. É uma ideia, uma sugestão. Queria aproveitar, fugir um pouco do tema para parabenizar os funcionários da casa, que sempre me atendem muito bem quando eu venho aqui. Elogiar o site da Câmara, que está muito bom, eu consigo muita informação lá, muitos dos levantamentos que eu faço. Eu vi que foi falado muito da questão da economicidade, mas eu também acho estranho falar sobre economicidade com uma PEC do teto, por exemplo, que congela 20 anos, né, dos investimentos públicos. Chega a ser irrisório. Então, você vê que muito que sai daqui da Câmara, os projetos que são feitos, são usados, né, de uma maneira oportuna, vira um cabo de guerra entre situação e oposição, que é uma oposição, não é ideológica, é oposição de poder, e aí usam o problema do povo, usam as dificuldades que o povo tem, como, né, cabo eleitoral. Então, faço uma polêmica aqui, na responsabilidade de outro vereador, e assim os trabalhos correm, né? É plausível que não tenha quase ninguém aqui. Pelo menos os que estão aqui.
Deus, 3 minutos. Tá, mas, não, só um minutinho. O Júlio, ele pode usar mais 3 minutos, tá?
Obrigado.
Tudo bem,
Júlio? Muito obrigado. O pessoal que está aqui, eu tenho acompanhado desde o ano passado, né? Projeto atrás de projeto, a gente sai da Câmara, assim, realmente, muitas vezes estressado, né? Muitas vezes desesperançoso com a política. Por quê? Porque não vê efetividade nos trabalhos, né? Não vê um debate com profundidade. E quando o debate acontece, ele acontece para ficar nesse cabo de guerra, né? É um cabo de guerra entre situação e oposição. E a representatividade que você vê é da igreja, do prefeito e do interesse de quem não está na cadeira. É isso, você não vê a representatividade do povo aqui. Você não vê a palavra do povo sendo valida, né? Então é por isso que a população quer que baixe os salários. É por isso que a população não vem na Câmara, porque ela não se sente representada, né, pela política. Então eu concluo que não passa para mim de oportunismo. Muito obrigado, boa noite.
Bom, o Júlio, ele fez seu comentário. Se algum vereador quiser, né, comentar e também o que o Júlio acabou de dizer ali na sua opinião, eu abro a palavra. Vereador Zé Luiz, pode. Acho que pode. Se quiser usar daí, se quiser usar a tribuna, fica à vontade, tá? Tá bom. Com a palavra, o vereador Zé Luiz.
Senhores e senhoras, presidente da Câmara, nossos ouvintes, eu falo baixo, não falo alto. Deixa eu só responder para o nosso amigo a respeito do número 1 e número 2. É desagradável quando você está num lugar e passa aquele mau ar. Eu quis proteger as pessoas, vocês, nós. Eu não quis me engrandecer. E aproveitar da minha simplicidade para poder fazer isto. Pode ter certeza. Porque Record, Band, SBT, não ia vir aqui por modo de uma palavra simples. O que eu fiz foi fazer um requerimento para ver se a gente podia mudar uma coisa que estava desagradável. Até hoje está desagradável. Até hoje está desagradável. Certo? Mas antes de criticar, antes de falar, antes de fazer alguma coisa, procura saber o que o vereador faz. Procura nos papéis, vem aqui, pede para os meninos o que os vereadores fez durante o ano passado e durante esse ano. Ah, certo?
Só um minutinho, só um minutinho. Ô, Júlio,
vai,
não pode se manifestar que você tem a sua opinião.
Certo? Né? Procura saber. Vem aqui, pergunta para o advogado, vê certas pessoas, vê o que foi feito. Certo? A gente trabalha, certo? Trabalha 24. Eu acabei de chegar de viagem, que eu saí hoje de 3h30 da manhã. Vocês não têm nada a ver com isso, mas é meu trabalho. E eu faço isso há 10 anos. A população de Garça sabe, não sei se você sabe, mas eu trabalho. Eu não fico dormindo, eu não fico coçando. Eu saio e vou trabalhar. Certo? Eu venho aqui, eu fico quieto ali, porque tem certas coisas que não compensa responder e reclamar.
Só um minuto, José. Vereador, na verdade é o seguinte, o foco aqui é o subsídio, tá? Mas enfim, ele o senhor tem o direito de resposta, porque ele citou o exemplo. Se você quiser finalizar, pode finalizar, mas não vai ser permitido mais fugir do assunto. Tá? Então, eu gostaria assim, de pedir carecidamente, educadamente, para os nossos munícipes que estão aqui, para se atentar ao fato, tá bom? Obrigado. Se você quiser concluir, Zé Luiz, então tá bom. Então, obrigado, viu, gente? Então, eu vou passar a palavra agora para a Márcia, né, representando a nossa sociedade.
Gente, boa noite. O negócio é o seguinte, vamos resumir essa conversa. Quem tem que assinar esse papel para baixar o salário é o Paulo André e o parente. Os dois não vão assinar. Então, vamos para o Facebook. Marcão, eu tenho 3 minutos, né, bacana?
3 minutos, depois a reta.
Tá, então eu vou falar. Marcão, você me desculpa, eu não concordo com você. Pode chamar de você ou de senhor? Para mim, tanto faz. O respeito é o mesmo. Então, o negócio é o seguinte, Marcão. Eu acho que o vereador, quando ele ganha, se preocupa com a sua cidade, pelo amor de Deus. Não importa se o cara ganha 10, se o cara ganha 1000. Se vocês ganhar 10 mil e pôr o médico no hospital, pro médico nos postos de saúde, entendeu? E mais outras coisinhas, tô feliz. Tô muito feliz. Vereador, gente...
Ô, Márcia, só vou fazer uma observação, tá?
Entendi.
Quem é responsável por colocar médico em posto de saúde e médico no hospital é o cargo executivo, porque ele que recebe recurso, tá bom?
Eu sei, obrigada. Eu sei de tudo isso. O problema é o seguinte, a gente vota no vereador para o vereador trabalhar pro povo. Povo carente. Porque quem tem condições, vai para lá. Então, o negócio é o seguinte, eu não sou contra. Vocês ganharem 2 mil, 3 mil, para mim, tanto faz. Só quero que trabalhe pelo povo. Eu, se eu fosse vereadora que eu perdi, eu votaria a favor. 1000 reais, tá ótimo. Tá ótimo, vocês estão tudo empregado. Vereador não é profissão, é função. Então, é obrigação do vereador trabalhar pro povo. Pro povo que não tem condições, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que esse projeto não vai passar, gente. Não vai passar. Nós estamos aqui, as pessoas estão aqui porque a gente gosta. Eu, tô falando eu. Eu amo política. Eu sei como funciona o sistema. Entendeu? Então, gente, se a gente não puder falar aqui porque não tem tribunal livre, porque vocês são contra a tribuna livre, vem, eu vou vir na audiência pública. E o Facebook é mais famoso. Você entrou lá, você fala o que você quer. Desde que eu não te ofenda, a sua honra. Posso falar o que eu quiser.
Tá. Muito obrigado. Ô, Márcia, obrigado. Olha, eu acho que... Bom, a gente vai colocar... Até passo a réplica para o vereador Marcão. Mas, assim, pessoal... Eu acho assim, que a audiência pública ela está sendo muito esclarecedora. Mas eu acho que a gente tem que ir no tema, tá? Direcionar para um ou outro, eu acho que não é, né, não é essa a questão. Mas enfim, a opinião de vocês. Eu já repito, né, até porque não vamos permitir, eu não vou permitir que se desvie do foco. Mas da questão do assunto... Vamos tranquilamente discutir, eu acho que é interessante, né? Uma discussão saudável e tal, para que não haja tipo um confronto de coisas pessoais, mas sim um debate de ideia. Tá? Eu vou passar a palavra para o vereador Marcão, porque ele foi citado, então, 3 minutos, Marcão, para você responder a munícipe. Fique à vontade, se quiser falar aí ou se quiser falar na tribuna, aí escolha Vossa Excelência.
Muito obrigado. Agradeço a Márcia, né? Ouvi atentamente o que ela comentou, né? Ao que parece, direcionando especificamente a mim, né? Tudo que ela falou. Agradeço ao presidente dessa audiência pública que já esclareceu, né? O fato de nós não termos competência de colocar médico em posto, em hospital, antes tivéssemos, né? Antes tivéssemos, né?
Ô, Márcia. Tá, Márcia. Tá tudo bem, Márcia.
Bom,
só um minutinho, Marcão. Não, assim, é que a gente não quer ser antidemocrático, tá? Democracia, ela permite que você faça seus questionamentos e também permite que a gente ouça a resposta, né? Já que você fez a... direcionou a pro vereador. Marcão, volta o tempo para mim lá, o Fabiano, por favor, zera para mim. E eu passo agora, Marcão, para você concluir. E
novamente, muito obrigado, presidente. Eu não entendi dessa forma, né? Porque do jeito que você, posso chamar de você também, do jeito que você falou, ficou direcionado a mim como se eu não fosse lá, como se eu não estivesse cumprindo com a minha obrigação de vereador, porque você não viu, né? Eu lá, eu acolá, eu... Olha, cada vereador aqui, cada um dos 13, tem o seu modo de agir, tem o seu modo de ajudar, tem o seu modo de cobrar. Recentemente eu fiz uma cobrança aqui com relação a médico-pediatra, que é um grande problema que nós temos, e não é só dessa gestão, não. Inclusive, o presidente Bacana sabe disso, da dificuldade que é. São duas especialidades difíceis de achar, que é pediatra e ortopedista. Tá? Então, assim, o fato de você não me ver na UPA, em outros lugares, não significa que eu não estou cumprindo com a minha função. Até porque cada um tem a sua base. Claro que o vereador, dentro da sua disponibilidade, tem que acompanhar tudo. Por exemplo, na semana passada, estive ao lado de outros amigos vereadores participando de uma reunião da saúde. E não puderam estar todos os vereadores, porque vão acontecer algumas mudanças na saúde. Nem por isso eu ocupei a tribuna e falei, olha, tal vereador não foi, eu fui lá. Não preciso disso. Eu preciso estar lá, acompanhar, para depois cobrar o que foi discutido na reunião. Não é uma presença física que vai comprovar se a gente está trabalhando ou não naquele segmento. Todos nós aqui temos a nossa linha. Né? Todos nós aqui. Né? Por exemplo, o vereador Pedro aqui do meu lado já cobrou bastante questões do cemitério. Mas, pelas cobranças que ele tem, ele não precisa estar lá toda semana no cemitério. Já foi, já viu, já foi com o secretário quando ele falou, e assim por diante. Então, agora a questão do subsídio vai ser uma eterna discussão. Vai ser uma eterna discussão. E eu concordo com você.
Vai.
Não é pagamento. Não é profissão. Profissão nós temos. Muito obrigado. E compareça sempre, Márcio. Pode questionar à vontade.
Marcão, obrigado.
Obrigado,
Bacana. Deu, tá? Mas agradeço. Obrigado, viu, Márcio? Também. Só que vamos manter o controle, tá? Pra gente não perder o foco. Acho que o professor, né? Professor Wilson, quer fazer uma pergunta? Ele acabou de chegar, né, professor? O microfone está ali para o senhor. Né? Então, só para justificar, o senhor identifica, tá? Acho que o pessoal está assistindo para saber quem está fazendo as perguntas. Até não fiz essa observação para vocês antes. E você tem 3 minutos para fazer uma pergunta ou uma opinião, tá? E se os 3 minutos não der, a gente vai acrescentar mais 3 minutos. Tá bom? Então, passo a palavra ao professor Wilson.
Vamos lá, gente. Boa noite a todas e todos. Eu fiquei imaginando que eu veria uma realidade diferente aqui do que eu estou vendo hoje. Pela movimentação que eu acompanhei, é uma decepção, é tanto frustrante. Mas eu já vim com uma questão a colocar. Uma primeira discussão foi a questão da redução do número de vereador.
Só um minutinho, o professor, eu gostaria que você atentasse, assim, a audiência pública hoje, não passei?
É a segunda questão, né?
É a segunda, a questão da redução dos subsídios, tá bom?
E aí, nessa discussão veio a discussão da redução do salário dos vereadores, que não é salário, sabemos que é o subsídio. E essa questão está ligada a uma questão crucial aqui, que tem a ver com a representatividade. É necessário resgatar aqui a divisão de poderes, pensado há 200 anos aí, por Montesquieu, entre o legislativo, executivo e judiciário. Então, é um poder, tal qual é o executivo, tal qual é o judiciário. E o financiamento deste poder se dá com recursos públicos, assim como os demais poderes, judiciário e executivo. Este poder que se configura é diferente do judiciário, porque não é por mérito, lá é concurso. Este poder aqui se dá numa outra configuração, que são as eleições proporcionais, que se diferem da majoritária. Essência do Estado democrático de direito, tal qual preconizado pela Constituição de 88. Então, o que a gente tem que discutir aqui é o seguinte: o quanto que a gente está disposto a financiar a democracia nessa configuração do modelo do Estado moderno, entre legislativo, judiciário e executivo. Não vejo um poder menor o executivo. E se, mais do que isso, o que a gente quer discutir aqui, e me parece que as questões se dirigiram muito a isso, é a qualidade da representação, pois bem, vamos discuti-la. Se isso atende ao clamor popular, que a gente não vê aqui, vamos discuti-la. Mas eu me lembro de, nessas discussões, um dos parlamentares falarem: queremos atender a reivindicação do povo. O fato é que, quando acabaram com o orçamento participativo na gestão anterior e nessa se mantém, fora de uma escola de cidadania, eu não vejo ninguém se movimentar, nenhuma das representações. E aí, para encerrar meu tempo nos 3 minutos, que eu não vou precisar de mais 3, eu diria: a gente só tem que entender que representação não é interpretação. E, infelizmente, o nosso poder legislativo às vezes se confunde nisso. Obrigado aí pela atenção e incomodá-los aí. Eu esqueci de me apresentar, o Wilson, professor.
Senhor, obrigado. Algum vereador queira comentar, né, a colocação do professor? Ninguém? Bom, eu vou fazer uma colocação, né? O professor ali é muito inteligente, ele acabou expressando muito bem sua opinião, falando do poder executivo, mas eu acho, assim, numa opinião minha, que o poder legislativo é o maior poder do planeta, tá? Se caso, né, se caso houvesse realmente uma união, tanto da oposição quanto situação, é lógico, você podia legislar muito melhor e atender maior a comunidade, entendeu? Essa observação que eu faço é por quê? Porque geralmente, assim, vou falar de uma maneira mais simples para as pessoas entenderem. Vou citar, assim, um exemplo de uma Câmara, né? Uma Câmara a nível nacional. Os acordos políticos que tem para se manter um executivo, né, no poder e fazendo a gestão no país, né? Então, o que, que um cargo executivo ele tem que ter? Base, né? E a base é a maioria para poder o quê? Dar sustentação nele no poder, né? Então, por isso que eu sempre falo que o poder legislativo, ele é, né, o maior poder que existe. Até mais que o executivo e até mais que o judiciário. Porque é um grupo de legisladores, né, que se for a maioria, né, apoiando o cargo executivo, logicamente o executivo, ele, né, faz sua gestão tranquilamente. Entendeu? Então, era essa observação que eu queria falar na sua fala. E espero que as pessoas entenderam aí como que realmente funciona de uma maneira mais simples, tá? Mas, enfim, se alguém quiser fazer mais uma observação, pode ficar à vontade, né? Não? Tranquilo? Ninguém? Então, passo a palavra agora para o Samuel, né, para fazer tanto questionamento como também colocar a sua opinião aqui. Tem 3 minutos, e se os 3 minutos não der, você vai acrescentar mais 3 minutos. Obrigado. Tá bom?
Boa noite a todos, boa noite à Câmara, presidente, diretores, vereadores presentes, aos internautas. Minha pergunta é simples. Eu posso até ser favorável aí a essa indicação que está sendo feita, se ela fosse aprovada. Eu sou favorável. Desde que os primeiros vereadores que estão fazendo essa indicação, a partir do mês de julho agora, comecem a doar seu salário de R$ 2.000, vamos colocar aí. Eu sei que pela Câmara não pode, pela lei vocês não podem fazer isso, porque vai ser só para 2020, para os próximos legisladores que vão estar aqui, pode ser que estejam vocês aqui ou pode ser que não.
Deixa eu falar, deixa eu fazer uma observação para você. Doação é outra, é outro... Só um minuto. A questão de doação tem que fazer outra audiência pública. Essa é a redução de salário. Então, eu gostaria que você se atentasse ao fato. Se você é a favor ou é contra, mas doação de salário...
Não,
eu só estou questionando você que doação de salário é outra audiência pública. Tá? Se você não seguir no fato, infelizmente, não vai ter que cortar a palavra.
Você está querendo cortar o que eu falo?
Não. Depois nós vamos te responder.
Toda vez que eu pego para falar...
Porque você está desviando do fato.
Não estou desviando.
Lógico que você está.
Eu estou na indicação que Vossa Excelência colocou.
Tá, você está desviando o fato. A audiência pública para doação tem que marcar outra. Essa é para redução.
Não, mas não é doação.
Então tá.
Eu vou chegar lá. Pela lei, que vai ser em 2020, se passar esse projeto, que eu acho que não vai passar, infelizmente, eu sou favorável, desde que vocês comecem a fazer... que vocês ganham hoje, um vereador, doar R$ 2.000 por mês, eu já vou na doação, faz uma nota promissória entre os vereadores e doaria para o Hospital São Luís.
Samuel, vou corrigir você novamente. Tá? Doação é outra... É outra sessão.
Certo.
Agora é redução de subsídio.
Tudo
tá?
Bem.
Aí depois, em outra sessão, nós podemos falar de doação, nós podemos fazer campanha, nós podemos fazer fundo, como foi indicado. Mas hoje é exclusivamente é redução.
É redução de salário. Né? O problema é esse. De vereador, de cargo e tal. Bom, tudo bem. Eu sou favorável desde que vocês, primeiramente, dêem a cara a tapa. Aí falar em economia. Nós estamos aqui dentro de uma casa de lei, que é do povo, mas pertence a quem? A Prefeitura Municipal de Garça. Fala em economia, mas vai ser gasto R$ 300.000 para a reforma desse prédio. Fala em economia, mas as pessoas estão aí fora precisando de ajuda. Fala em economia, mas ninguém dá a cara a tapa primeiramente para fazer. Eu vou fazer a diferença. Faça. Então não precisa da doação, faz a diferença primeiro. É isso que eu quero colocar meu ponto de vista. Eu queria que vocês entendessem, eu até fiz umas colagens aqui para mostrar onde eu queria chegar, mas fui interrompido. Estou tentando acabar com os 3 minutos.
Te dar mais 3 minutos, até mais 10 minutos.
Eu não vou querer mais, porque
se você
não está deixando eu falar o que eu quero.
Só um minuto. Pode até parar o tempo aqui.
Peraí.
Eu vou respeitar você.
Não, eu também.
Da mesma maneira que você. Não. Tá respeitando, então. Vamos fazer o seguinte, então. Para a gente ser bem claro mais uma vez. Se você quiser discutir sobre o assunto de doação, a gente pode marcar outra audiência pública. Hoje, o que eu quero dizer para você... Tá? Como munícipe, uma pessoa que também tem uma representatividade na cidade, que o fato hoje é um projeto que nem está em tramitação ainda, tá? Sob redução de subsídio para a próxima legislação, e volto a dizer para você, pode parar o tempo, tá? Volta lá no zera para ele começar novamente, tá? Até com respeito ao Samuel, porque felizmente eu tive que cortar porque... O tema hoje é esse, tá? E a questão é que a legislação, a lei, ela permite somente dessa maneira para ser apresentado, tá?
Certo.
Mas enfim, pode começar de novo, Samuel.
Boa noite a todos.
Bom, vamos responder. Alguém quer responder para o... Então vamos responder para o Samuel, eu vou responder para ele. Tá? Primeiro para o pessoal que está assistindo aqui à Câmara, que o tema hoje, para ser discutido, é redução de subsídio para um próximo mandato. Tá? A doação de salário, viu Samuel, já estou direcionando para você, tá? A doação de salário nós podemos convocar outra sessão e a gente pode discutir isso. Como você foi candidato a vereador já por 2 vezes, inclusive no meu grupo, então você também tem interesse em ser vereador aqui da casa. Né? Inclusive teve mais voto, mas sabe, só que você não soube jogar. Tá? E o jogo... Não, hã? Então, eu comprei voto, você está falando? Não, então tá bom. Eu gostaria que você... Ah, você não comprou? Você sabe alguém que comprou? Não, então tá bom. É que eu estou perguntando, porque você está falando que não comprou. Aqui eu acho que ninguém comprou voto também. Tá, mas todos aqui eu acho que não comprou. Não, 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 meu irmão, porque eu não faço isso, eu nunca fiz e nem devo fazer e sei que a lei não permite que faça isso. Então não, vou responder para ele. Vou responder para ele. Tá, não, mas ele perguntou, eu estou respondendo para ele. Como ele é candidato a vereador, e foi duas vezes, e tem interesse em ser vereador, tá? Ele, eu vou dizer para Vossa Excelência que a questão é, você disse que é favorável ao projeto, né? Dou a palavra, pode ir lá. Não, pode, dá o microfone para ele. Não, 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 eu acho que é um debate, né? Vamos discutir.
Não, a gente tá? não está aqui para brigar.
Não, 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 ninguém está brigando, estamos discutindo. Pode usar.
Nós estamos aqui para brigar.
Pode usar.
O meu foco da sua indicação e do Pedro Santos é sobre a economia da parte de um. E sobre diminuição de vereador de outro, que é a sua. Entendeu? A sua está dentro da lei, a dele é inconstitucional.
Isso.
Perfeito? Eu sou favorável, desde que vocês comecem primeiramente, vocês dão o exemplo de fazer essa diminuição de salário e de vereadores também para a próxima legislatura, que seria em 2020, que vai afetar talvez você mesmo que vai entrar na Câmara novamente. Você pode falar que não, talvez você vai ser um vereador de novo, ou outro aqui dessa casa de lei vai ser. O que eu quero dizer é que nós temos uma santa casa de mandado que está passando dificuldade e precisa de subvenção, precisa de dinheiro. Então, já que aqui fala em economia, mas está se gastando 300 mil para fazer reforma desse prédio. Eu sou contra isso aí. Agora, redução de salário de vereador, eu sou favorável. Eu sou o primeiro, se eu estivesse na casa de lei sentado aqui, eu doaria o meu salário, se fosse a casa de... Se eu estivesse presente aqui, ocupando uma cadeira. Eu não iria fazer nem projeto. Sabe o que eu iria fazer? Eu doaria do meu próprio bolso mensalmente. Eu fazia uma promissória e doaria para o Hospital São Lucas, doaria para alguma entidade que estivesse necessitando. Eu acho que isso aqui, para mim, é politicagem, é demagogia. Eu acho que não deveria nem ter existido isso aqui. Não tenho nada contra a Vossa Excelência e contra ninguém aqui. Se vocês têm contra mim alguma coisa, é problema de vocês. Eu não tenho. Se você conversar comigo amanhã, eu converso com você. Porque a gente tem o direito de estar aqui, mas de fazer o questionamento ao vereador com respeito, como eu fiz. Agora, eu sou favorável ao seu projeto. Pode ter certeza disso. Se eu fosse vereador aqui, eu estava do seu lado assinando. O dele é inconstitucional. O dele vai prejudicar o médico. Vai prejudicar o servidor. Tem que pensar na população em geral. No meu ponto de vista, o que eu estou pensando é isso. Pensar no povo. O povo precisa disso. E vocês também têm que fazer o quê? Andar mais nos bairros, como a vereadora falou. Da forma que vocês pediram votos, você saiu comigo, nós demos uma cara tapa aí apoiando o nosso candidato, que não foi eleito, mas foi eleito um outro candidato, que hoje está aí fazendo uma gestão. Se está bom ou não está, ele não vai agradar todo mundo. Mas nós, vocês têm que voltar de novo para os bairros, conversar com o povo. Ela falou um projeto bom, voltar de novo aqui, ó, o horário do atendimento do vereador, para o público vir aqui e falar, ó, minha rua está precisando disso, precisando daquilo. Cansaria menos vocês. Cansaria mais o povo? Sim, mas o povo, a cidade está aqui, a Câmara está aqui. O povo viria até vocês. E vocês procurar agora a comunidade, Borba Gato, Cavalcante, São Lucas, Paineira, todos os bairros, está aqui o Toyota, e voltar a fazer o que vocês fizeram na eleição. Ó, eu preciso do seu voto, eu quero entrar e fazer a diferença. Então tem que mostrar até 2020 a diferença para o povo, é isso. Muito obrigado a todos. Desculpa aí se eu me extrapolei, se eu errei nas ideias que eu quis dizer, mas meu ponto de vista é esse. Muito obrigado.
Obrigado. Meu Samuel, então, como você fez uma meio que direcionada para mim, Pedro, vou responder, né, para você com muita tranquilidade. Tá? Doação de salário. Tá? Doação de salário. Em outra, na legislação passada, você sabe que teve uma discussão sobre isso e acabou, né, não acontecendo. Tá? Eu entendo o seu posicionamento, perfeitamente. Quando você foi candidato junto comigo, no mesmo grupo, tá? A partir do momento que você disputou a eleição, nós que era vereadores, nós já tínhamos fixado o subsídio para esse mandato. Porque essa é a regra. Tá? Você não pode mudar a regra de... Que eu vou citar um exemplo. A regra de um jogo. Tá? Do passado dentro dessa. Porque essa tem que legislar para a próxima. E é assim que é a lei. Tá? É assim que funciona. Então o projeto, ele está dentro da lei. A gente está colocando em discussão. Tá? A questão de doar em julho ou não, tá? Eu acho que cada um tem o seu trabalho social. Embora você não conheça o meu trabalho social, mas eu tenho um trabalho social. Só que eu faço diferente. Eu não faço promoção pessoal em cima das pessoas, tá? Então eu só estou te dando um exemplo. Eu não faço. Tipo assim, se, não tô, essa carapuça serviu aí, que nem você falou para mim. Entendeu? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que se eu dar alguma coisa para uma pessoa, eu não vou lá e exponho ela porque eu dei alguma coisa para ela. Que essa é a política do toma lá, dá cá. Essa é a política mais velha que existe na face da Terra. Eu dou para você para me ganhar um voto no futuro. Isso, Não, eu só estou te dando um exemplo. Porque é isso que atrapalha um país que nem o nosso. Tá? As pessoas acabam tendo o quê? Um compromisso de votar porque ele deu uma cesta básica, porque ele deu um pacote de arroz. Isso chama trabalho social. Isso... Não. Se você faz uma campanha 4 anos, tá? Você tá praticamente assumindo um compromisso com aquele que você está dando. Não é voto. Isso é campanha do toma lá, dá cá. Tá? Não, mas não estou falando que você faz isso, não. O trabalho social, vou citar um exemplo, tá? Porque eu estou respondendo para ele. É que ele falou, tudo bem, Rubinho, eu estou respondendo para ele. Eu vou citar um exemplo aqui. Grupos de serviço, tá? Tudo bem. Mas ele está falando da questão do trabalho do vereador, tá? O trabalho do vereador não se resume no toma lá da cá, de pegar uma cesta básica e levar lá. Isso é função do social, que recebe recurso para isso. Você sabe por que você faz esse trabalho? Porque o executivo não dá conta de fazer. Aí aparecem pessoas como você para ajudar a fazer. Entendeu? Então, assim, essa é uma responsabilidade de uma pasta que é paga para isso. Entendeu? Então, assim, eu estou bem tranquilo com relação a isso. O direito de apresentar um projeto foi um direito que a sociedade me deu. Então, eu estou aqui para apresentar o projeto. Né? E eu vou apresentar esse projeto ou qualquer outro projeto em qualquer outro ano, no próximo, no segundo ano, se eu estiver aqui. Porque é um direito meu. Tá? Agora, a questão de ser vereador na próxima ou não, aí não vem ao caso. Tá? O que eu quero dizer para você, e com muito respeito, tá? Cada um faz seu trabalho social e cada um sabe o que faz. Eu gostaria mesmo, de que você marcasse uma reunião comigo ou um encontro comigo e eu vou te mostrar tudo o que eu fiz aqui nessa cidade antes de ser vereador e depois que eu fui vereador. Tá? Se você puder qualquer dia, você pode vir aqui na Câmara. Nós vamos em todas as instituições aqui de Garça. E eu mostro o meu trabalho que eu fiz social. E nunca tirei uma foto e coloquei em rede social que eu ajudei. Nunca fiz promoção pessoal. Tá? Mas enfim, cada um faz o que quer. Tá? É um direito. Ninguém está aqui questionando o que você deve fazer ou não. Mas cada um sabe o que deve e o que tem que fazer. Tá bom? Pode. Eu passo lá. Pode.
Bacana, com todo respeito, o seu trabalho é como vereador.
Hoje, eu também fiz um trabalho igual ao seu.
Certo, mas certo? Só que o meu, não é meu, eu só sou um intermediário, a população que faz a doação, e eu só mostro a transparência para onde foi.
Entendi.
É isso que tem que ser, por quê? Senão a pessoa vai falar, peraí, mas aquela cesta que eu dei foi para lá mesmo? Só que eu te garanto uma coisa. No meus 337 votos, se tiver alguém aqui em Gás que falar o Samuel pediu para mim um voto, ele é mentiroso, porque eu não pedi voto para ninguém.
Não entendi, eu só estou dando um exemplo, tá? Talvez você não faça isso, mas tem muita gente que faz isso. Aproveita da pobreza e da situação precária da população para obter vantagem em cima disso. Mas enfim, você está no seu papel,
você
faz um bem para a comunidade, eu acho que isso é interessante. O importante é a sua consciência.
Em 2020, talvez eu nem saia para vereador, porque eu não sei se eu vou estar vivo.
É verdade, nem
se
eu.
Se eu estiver vivo, talvez eu nem saia, sabe por quê? Porque a política eu estou vendo que não está servindo para mim.
É isso aí.
Eu acho que eu trabalhar com a sociedade, com o grupo amigo da comunidade e o povo, para mim seria mais viável.
Obrigado. Não, mas eu quero dizer assim, até para encerrar aqui, vou passar para o Júlio também. Né, se quiser, Júlio, tá? Mas só para fazer um questionamento aí no que você disse, o seu trabalho, ele é louvável, sim, mas eu quero dizer para você, sabe por que aparecem pessoas como você? Porque o cargo executivo não dá conta da demanda. e daí surgem pessoas como você. Porque se o cargo executivo, ele realmente desse conta de todos esses problemas que existem no município, já não aparecia pessoas como você. Entendeu? Mas enfim, você, o seu trabalho que você faz é um trabalho louvável. E eu respeito isso, tá?
Obrigado.
Tá bom?
Muito obrigado.
Mas a questão que é que o que, tá, que a gente está discutindo realmente, não é quem faz mais ou quem faz menos. Cada um faz sua parte.
Sim, é lógico.
Eu acho que no, quem ganha mesmo é a sociedade. Tá bom? Então, Júlio, se quiser retornar, tá bom? Então, agradeço. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Não? Pedro, vereador? Pessoal, que nem o professor Wilson falou ali, né? Pena que a sociedade não veio aqui, né, para debater os assuntos. Pena. Mas, enfim, espero que todos aí tenham, né, entendido a essência do projeto. E agora resta acolher as assinaturas para poder apresentar para ser discutido. Agradecer a presença de todos, agradecer todos os funcionários da casa, os vereadores que aqui compareceram, né, toda a comunidade que está assistindo a gente pela rede social. E em nome de Deus, eu declaro encerrados os trabalhos da presente audiência. Boa noite a todos.